Olá, bom dia! Quinta-feira, 22 de fevereiro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos. Seu podcast só com notícias internacionais, produzido por Headliner.
Você pode ajudar a manter o podcast Volta ao Mundo em 180 segundos no ar. Doe qualquer valor através do Pix 180segundos@hdln.com. Siga nossas redes sociais no Instagram e LinkedIn. Basta procurar pelo Volta ao Mundo em 180 segundos. Ajude a construir um jornalismo mais livre, independente e de qualidade. Headline.
Começamos de olho no caso do jogador brasileiro Daniel Alves. Ele foi convocado para comparecer hoje ao Tribunal de Barcelona, onde pode ouvir o veredito do seu julgamento. Daniel Alves é acusado de estupro de uma jovem de 23 anos numa boate de Barcelona em dezembro de 2022. O julgamento ocorreu no início do mês e esperava-se que o veredito fosse pronunciado no dia 7 de março. Mas a imprensa espanhola informa que a juíza responsável do caso já teria escrito a sentença. A defesa de Daniel Alves pediu a liberdade condicional e a absolvição dele. Por outro lado, o Ministério Público pediu 9 anos de prisão, mas a defesa da jovem demandou uma pena de 12 anos de prisão.
E atenção, atualizando essa informação sobre o jogador Daniel Alves, ele acaba de ser condenado a 4 anos e meio de prisão pelo Tribunal de Barcelona. Além disso, o jogador deve pagar uma indenização de R$ 805 mil por danos físicos e morais. Daniel Alves também foi condenado a cumprir 5 anos de liberdade vigiada depois de cumprir os 4 anos e meio de prisão na Espanha.
No Brasil, termina hoje a reunião dos ministros de Relações Exteriores do G20. Na abertura do evento ontem, o chanceler brasileiro Mauro Vieira criticou a paralisia do Conselho de Segurança da ONU, incapaz de agir em relação às guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza. Mauro Vieira diz que é dever do G20 assumir a mediação dos conflitos e pediu uma reforma nas principais instituições de governança global, como a ONU. O pedido foi feito justamente depois que os Estados Unidos vetaram pela terceira vez seguida essa semana a resolução de cessar fogo na guerra entre Israel e o Hamas. Já o secretário de Estado americano Antony Blinken visitou o presidente Lula antes de participar dessa reunião do G20. Durante o encontro de 2 horas com o presidente brasileiro, Blinken defendeu a criação de um Estado palestino e disse que não há genocídio na Faixa de Gaza. A declaração foi usada para discordar das afirmações feitas pelo presidente Lula, que comparou a ofensiva israelense ao Holocausto liderado pelos nazistas. E quase 2 anos depois da guerra na Ucrânia, a União Europeia chegou a um acordo sobre um novo pacote de sanções contra a Rússia. Entre os principais visados estão 3 empresas da China e uma de Hong Kong que fornecem armas para o exército russo. Esse é o 13º pacote de sanções dos europeus contra a Rússia. Aliás, amanhã vocês terão aqui no 180 um episódio especial sobre os 2 anos da guerra na Ucrânia. Fique ligado! Enquanto isso, agências de inteligência dos Estados Unidos alertaram europeus e asiáticos de que a Rússia pode lançar uma arma nuclear na órbita da Terra ainda este ano. Esta arma pode ameaçar principalmente os sistemas de satélite e de vigilância dos americanos e de seus aliados. O presidente Putin não esconde as intenções de acelerar esse tipo de programa nuclear da Rússia. O uso de uma arma contra satélites e comunicações poderia evitar a retaliação dos Estados Unidos e de outros ocidentais, já que não seria um ataque direto a esses países. Notícias da América Latina. Uma menina brasileira de 9 anos foi resgatada sozinha por agentes de imigração no México, numa ilha do Rio Grande, que faz a fronteira com os Estados Unidos. A criança teria se separado da mãe e ficado sozinha nessa ilha. A menina se chamaria Agatha e teria sido resgatada com outros menores de outros países. O número de pessoas detidas na fronteira do México com os Estados Unidos ultrapassou os 2 milhões em 2022 e em 2023 e se tornou um problema grande para a campanha de reeleição do presidente americano Joe Biden. Na Colômbia, a guerrilha do Exército de Libertação Nacional, ELN, anunciou congelar as negociações de paz com o governo da Colômbia. As conversas começaram em novembro de 2022 e agora o ELN acusa o governo do presidente Gustavo Petro de violar acordos assinados em rodas de conversas anteriores. O ELN é a última guerrilha ativa no país, fundado em 1964. E para terminar, o cantor britânico Elton John vendeu em leilão 900 peças pessoais do seu apartamento de Nova York. Ele levantou com as vendas nada menos que 40 milhões de reais. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e nos ajudem com a sua doação, que é muito importante. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.